La verdad no tenemos nada, no tenemos ninguna noticia sobre él. Él vivía en una isla, isla llamada Iñaca. Entonces, el domingo del día 23, apareció ahí 8 individuos, acompañado con una pessoa que falava nossas línguas. Bom, só podemos dizer que é conterrâneo. Então, essa gente já devia ter saído da polícia, do CERNIC, serviço do CERNIC, serviço de investigação criminal. Então, aprenderam nosso colega, levaram ele nas quadras de Iñaca, 20 quadras. Mas essa polícia diz que a situação desse nosso colega era muito delicada, que não pode ficar na esquadra, levar diretamente para Maputo. E isso foi confirmado para o comandante da esquadra, do 20ª esquadra, a nosso advogado, que foi no encontro dele no Ia Binhaca na quarta-feira passada. É isso que temos como informação. Mas daí... Não temos mais outra informação, porque até hoje a PRM, Polícia da República de Moçambique, não está aceitando que ele aprendeu esse nosso colega. A Cernito também, do Maputo, não está aceitando que aprendeu nosso colega. Isso, se eu dizer isso, havia os estudos de jornalistas que estão andando a me chamar, a perguntar, epa, PRM não confirma, Cernito não confirma.
A família de Cassiano diz alguma coisa?
Não tinha família, porque a família dele ficou no Luanda e depois da sua fuga, exterminaram todos.
Ele não tem família no Luanda?
Tinha, mas depois de fugir para Moçambique, as autoridades do Luanda exterminaram toda a família dele. Não ficou ninguém.
Vocês têm informações de mais pessoas da vossa comunidade que têm estado a ser perseguida pelas autoridades do Luanda ou não? Vocês
não existem. Por exemplo, em 2016. Em 2016, tínhamos 3 conterrâneos que escapou à morte para a graça de Deus. E poderia até assinar os nomes a Kalimandingolo Evocati. Essa gente entrou em casa dele. A sorte, ele não estava. Foi na casa do outro chamado Benjamin, da Gizmana. Até pensou que apanhou o gajo, baleou o moçambicano que trabalhava na sua casa. Esse moçambicano morreu aí mesmo. Foi na presença do Tete e sequestrou o pastor chamado Diomedes. Depois do sequestro, do torturar, ele aceitar, coisa que ele não cometeu, levaram para Maputo. Então houve um julgamento e depois essa gente foi salvada. Mas ele se precisava, existe, não é só hoje, é de muito tempo, a partir de 2016.
E vocês têm contactado o governo moçambicano, pedir proteção?
Lembra desse caso do nosso jornalista na Moanga Cassi. Nós escrevemos uma carta ao governo a pedir que o governo tenta nos ajudar a recuperar nosso colega e também que faz tudo para clarificar a detenção ou o sequestro desses nossos colegas. Já pedimos uma carta.
Anteriormente, já tinham pedido proteção ao governo de Moçambique devido aos casos de 2016 ou não?
Nós, sim, sempre quando vemos que há problema, sempre fazemos carta a fazer uma situação geral daquilo que está acontecendo aos refugiados.
E tem tido resposta do governo de Moçambique?
Bom, até hoje podemos dizer que, sinceramente, o governo de Moçambique nos tratava bem, nos dava uma proteção bem. Aconteceu alguns casos aqui, mas o único caso que está nos dar dor de cabeça é esse caso desse nosso colega jornalista da Manga Cacete. Não, até esse domingo, nós achávamos que o governo sempre estava conosco, estava nos tratar como os outros cidadãos americanos.
E a vossa comunidade está com medo das autoridades do Ruanda? Está com medo de mais sequestros?
Não, as autoridades do Ruanda, acho que todos os refugiados agora no mundo inteiro têm medo dessas autoridades, porque esse caso da Moanga não é primeiro. Você sabe que o ano passado, não me lembro bem as datas, há outro ruandês que foi sequestrado a partir de Dubai até chegar. O nome dele é Lucio Saladino.
Quantos ruandeses estão refugiados em Moçambique?
Em cima de 4 mil. No ano e meio de mais, podemos estimar a 4 mil. A maioria são realmente refugiados.